Nós estamos em contato com o especialista em Direito Constitucional e Penal, o Dr. Acácio Miranda da Silva Filho. Como vai, senhor? Boa tarde.
Boa tarde. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes da CBN Campinas.
Prazer é todo nosso. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre o lockdown. Maranhão, Pará, Recife, algumas regiões, Rio de Janeiro, alguns bairros. Isso está começando a se expandir pelo Brasil. Queria que o senhor explicasse para as pessoas que têm aí alguma dificuldade, que é uma palavra em inglês, né? Lockdown. Explicar o conceito disso para que a gente possa fazer com que as pessoas passem a entender mais essa expressão e que muitos municípios começam a adotar.
Sim, eu acho que nós temos dois conceitos, né? O mais comum que perdurou até agora na maioria das cidades, na maioria dos estados, é o distanciamento social, onde as pessoas saem às ruas trajando máscaras, trajando luvas e usando o álcool em gel. Mas no distanciamento social é necessário que nós respeitemos uma certa distância e evitemos aglomerações e assim sucessivamente. E principalmente, no distanciamento social, algumas atividades são mantidas. O lockdown, ao contrário disso, é bem mais incisivo, é bem mais contundente. No seguinte sentido, no lockdown, as atividades, a maioria delas é fechada, são fechadas compulsoriamente, e as pessoas só podem sair às ruas quando tiverem uma justificativa que seja para o cumprimento de uma atividade essencial, ou porque eu estou indo na farmácia adquirir um medicamento, ou porque eu estou indo ao mercado no horário que me é permitido, e assim sucessivamente. Os dois têm a mesma finalidade, mas no final das contas, o lockdown, esse nomezinho em inglês, é bem mais grave e as restrições são bem maiores.
É, a partir de hoje, toda matéria da CBN Campinas ou da rede CBN, que a gente for falar lockdown, a gente vai colocar assim, medida mais radical imposta por governos para que haja distanciamento social, uma espécie de bloqueio total em que as pessoas devem, de modo geral, ficar em casa, para que as pessoas possam entender mais, porque acabou gerando muita dúvida. O brasileiro tem muita mania de seguir os exemplos de fora, né? Lockdown, muita gente confundindo se é remédio, se é medicamento, o que significa isso. Então, para que a gente possa popularizar mais essa palavra, toda vez que a gente falar no lockdown, a gente vai dizer medida mais radical imposta por governos para que haja o distanciamento social. Esse distanciamento social, ele é constitucional, né, doutor Acácio?
Sem dúvida nenhuma. Deixa eu só fazer uma ponderação antes da gente entrar nisso. Eu acho que a melhor tradução do lockdown, a mais simples, é o isolamento total. Quando nós falamos em lockdown, nós pensamos no isolamento total. Agora, em relação à constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal já foi instado a se manifestar sobre isso em momentos anteriores, tratando de questões específicas, mas, em tese, o lockdown é constitucional. Por quê? Algumas pessoas disseram, olha, mas isso fere o meu direito de ir e vir, e eu concordo que o direito de ir e vir está consagrado na Constituição Federal. Mas não existem direitos absolutos. E quando nós sopesamos dois direitos, quando nós colocamos dois direitos na balança, um em oposição ao outro, o mais importante para a sociedade deve prevalecer. E neste momento nós estamos fazendo uma ponderação entre a liberdade individual, o direito de viver, e a saúde pública. E o judiciário, de forma quase que geral, tem admitido que a saúde pública, neste momento, é mais importante que o direito de ir e vir. Consequentemente, é ela quem deve prevalecer. Por isso que nós entendemos que o lockdown, que o isolamento total, é constitucional.
Doutor, diferente do que a gente vem percebendo em São Paulo, já vou até falar da questão do rodízio, dessa ampliação do rodízio, mas em alguns estados nós temos o lockdown. Num caso de lockdown, é muito difícil os veículos que hoje circulam por São Paulo, caso o governador adote esse sistema, esse número de veículos nas ruas, ele tem que desaparecer, né?
Sem dúvida nenhuma. Ele tem que desaparecer. Mais ou menos, eu acho que o exemplo melhor que nós temos é o que fizeram Espanha e Alemanha. No lockdown não sai ninguém, ficam todos em casa. E se você estiver com o seu veículo na rua, você muito provavelmente será abordado por uma autoridade e deverá justificar a essa autoridade por qual razão você está na rua.
É muito mais complicado. O senhor acha que alguns estados, mais estados, vão adotar esse sistema perante essa pandemia?
Eu acho que nós dependemos muito das estatísticas relacionadas à pandemia. E acho que todos nós temos percebido que os números, por enquanto, estão ou estáveis ou estão crescendo. Não há uma diminuição. E diante disso, eu acho que a tendência é que, alguns estados, além dos que já estão adotando, também partam para o lockdown.
Entendi. São Paulo começou hoje o rodízio, né? Placas ímpares, dias ímpares, placas pares, dias pares, uma restrição maior. Ainda a gente não tem aquele resultado, mas é uma alternativa. Ela pode dar um resultado ou o senhor não acredita nesse resultado como o senhor é especialista?
Ela é uma alternativa pedagógica num primeiro momento, para que as pessoas entendam que ainda há a possibilidade delas saírem nas ruas com certas restrições. Mas se as pessoas não passarem a observar essas regras, aí nós teríamos que vir ao passo mais contundente, que é o lockdown. Então, nesse primeiro momento, analisando sobre o aspecto jurídico, é muito mais pedagógico do que de restrição absoluta.
O senhor acha que é uma preparação, então?
Pelo menos uma lição às pessoas, para que elas percebam a gravidade das circunstâncias e para que elas façam o mínimo para que a gente possa superar tudo isso com a maior brevidade.
O senhor acha uma boa alternativa que está sendo feita em São Paulo, de uma forma mais para educar e também numa forma de alertar a população, se não parar, se não aumentar o isolamento, nós vamos ter que decretar o trancamento das ruas, o isolamento social mais rigoroso. É uma maneira de assustar a população?
Sim. Eu acho que é uma maneira de educar a população. Eu acho que todos nós percebemos a gravidade das circunstâncias, todos nós temos as nossas necessidades, que por vezes somos obrigados a sair às ruas para ir a uma farmácia, para ir a um supermercado, mas é importante que todos entendam que é uma responsabilidade coletiva. Todos nós precisamos contribuir para que essa pandemia acabe o mais rápido possível.
Alguns municípios grandes aqui de São Paulo estudam a questão do rodízio. O senhor acha uma medida viável? Por exemplo, Campinas, uma cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes?
Eu acho que a gente tem que, usando uma expressão popular, comer o boi por bife. A gente tem que experimentar as medidas menos incisivas, menos drásticas. Se elas forem suficientes, muito bem. Agora, se elas não forem suficientes, aí, infelizmente, a gente tem que partir para aquilo que é mais drástico. E é neste momento é o que eu vejo. Talvez seja eficaz para que as pessoas entendam o momento que nós estamos vivendo.
Mas o governo, tanto estadual como municipal, tem que, pelo menos, garantir um transporte público de qualidade para aquelas pessoas, sim, que precisam trabalhar. E hoje, sim, que nós vimos em São Paulo, né, parece que um número maior no transporte público e um aumento exageradamente nos aplicativos que podem rodar na capital paulista. É aí que está, né, professor, doutor? As pessoas também acabam tirando proveito dessa situação e o próprio governo não consegue dar um transporte público de segurança e de qualidade para as pessoas que precisam sair.
Sim, por isso que eu digo sobre o viés pedagógico da coisa, para que as pessoas entendam que não é uma circunstância onde elas devem procurar um caminho alternativo. É uma circunstância em virtude da qual elas devem respeitar o isolamento. E é o que você disse. É exatamente o que você disse. Fica difícil, né? Fica difícil diante de tudo isso.
Tá certo. O senhor acha que um lockdown, se o Brasil tivesse adotado um lockdown logo no início do pico, da subida, poderia ter evitado mais problema essa quarentena ter se prorrogado tanto?
Eu acho que nós estamos seguindo desde o começo as determinações da Organização Mundial da Saúde. E acho até que a prorrogação de tudo isso se deve exatamente por conta do cumprimento dessas determinações. Um isolamento num primeiro momento menor, com menos restrições, onde as pessoas observaram mais essas restrições. A questão é que, por conta desse isolamento, o pico acabou não acontecendo tão abruptamente. Talvez as pessoas tenham relaxado quanto à observância desse isolamento. Isso acaba estendendo toda essa circunstância. Mas, repito, o que tem determinado todos os passos de todas as autoridades que eu tenho visto são as lições, os ensinamentos dos especialistas da ciência. E até agora eu tenho visto o cumprimento dessas determinações. Agora o vírus é uma grande novidade, fica difícil também a gente antecipar os passos. Né? Quando nós olhamos para todos os exemplos, Espanha, Alemanha, a China, Estados Unidos, foram tomadas medidas diversas e, no final das contas, tem havido ainda uma perpetuação do Covid-19, guardadas as peculiaridades de cada um dos lugares. Inclusive, a Alemanha é um exemplo concreto. A Alemanha fez isolamento total, diminuiu os índices quase a zero. Eles estão fazendo a reabertura, ainda existem casos relacionados ao Covid, mas depois do isolamento total, os índices diminuíram fortemente.
Ok. Obrigado, viu, doutora Cássio? Um abraço para o senhor e uma boa tarde.
Uma boa tarde a todos, um abraço.
Tchau, obrigado. Tchau. Conversei com a doutora Cássio Miranda da Silva Filho, especialista em direito constitucional e penal, falando aqui do lockdown, ou seja, um isolamento social, distanciamento social, ou até mesmo aquela linguagem mais popular, o tranca-rua, né, que muita gente conhece. Tranca-rua, algumas mensagens chegando. Deveria ser feito lockdown nos salários e auxílios que os políticos recebem. Esse dinheiro deveria ser aplicado na saúde em geral, Fábio Romancini. É, Fábio, aí seria um lockdown financeiro. Dorinha continua transmitindo voz com eco, subliminar. E a ciência dele não testa casos suspeitos. No Palácio dos Bandeirantes tem teste à vontade todo dia. Só tem teste para funcionários públicos. Para nós, contribuintes, nada. Ao contrário da prevenção aplicada em países civilizados. Sérgio Portela. Prefeitura de Campinas cobra muito o aumento do isolamento social, mas tem sérias dificuldades de fiscalização. Em frente à minha casa, uma loja de carros reabriu há 2 semanas e segue funcionando normalmente. Uma denúncia foi registrada há mais de 1 semana e até agora nada. Agora, com a liberação das agências de veículos, né, vai cair por terra. Obrigado, viu, Rodrigo? Boa tarde, Marco. Essa ideia que você está propondo é ótima. Assim a população entende. Não é minha proposta, é da Rede CBN. O isolamento social, trancamento das pessoas, tranca-rua, esse que é o lockdown. O problema de não estar dando certo o isolamento é que a maioria dos brasileiros vivem na informalidade e a maioria não consegue receber os R$600 se não forem para a rua. Ganhar o pão, vão morrer de fome. Será que é tão difícil de entender isso? Não é não, Éder. Está aqui sua opinião exposta. Não adianta nada se os ônibus e metrôs andam lotados. Pior ainda. O João Leonardo de Americana, Espigolon, Campinas, os ônibus andam lotados, não só aqui, como em todas as cidades da região e também na capital, em todo o país. Ônibus lotados, transporte público ineficiente, motoristas de Uber, de aplicativo, abusando do preço na capital paulista. Aí não dá, né? Coitado desse povo que já tem que sair para trabalhar. Tem as pessoas que precisam, são os trabalhos emergenciais e ainda tem que se deparar com essa situação.